Você está ouvindo Control F.
Está no ar o 11º episódio de Control F, o seu podcast sobre a internet. Aqui a gente fala sobre cultura digital e fenômenos fenomenáticos da internet.
Aí sim.
Aqui comigo, o incrível, inteligente André Luiz Teixeira.
Nossa, que puxa saco, meu Deus.
Boa tarde, André. Você tá bem?
Oi, Olivia. Boa tarde, eu não sei que tarde é essa que você tá olhando.
É uma tarde um pouco escura. Conta pra gente sobre o que, que você vai falar hoje.
Bom, hoje eu vou falar, a pedido do nosso ouvinte, o Fábio Murakami, ele pediu pra que a gente falasse um pouquinho de outras internets, não só da internet brasileira. A gente falou aqui 11 episódios de, sei lá, como a internet brasileira e também a norte-americana, falamos bastante da Michela,
sim,
né? Michela,
uhum.
É Michela?
Michela.
E ele pediu pra gente falar sobre outras internets que existem, né? Porque não é toda internet que é igual.
Sim, o então, mundo não é só esta bolha em que você vive, André.
Então eu resolvi falar um pouquinho da internet chinesa. É muito complexo e eu resolvi pegar um assunto só, que é o WeChat, que é a minha recomendação, não recomendação de hoje.
Bom, se você gostou do tema, continua com a gente. Não esquece de já curtir na plataforma que você está ouvindo, recomendar a gente, compartilhar o episódio, mandar e-mail pro podcastcontrolf@gmail.com.
É escrito em extenso,
control. Isso, vai estar na descrição, né? Vai estar na descrição para facilitar a sua vida. E não esquece de mandar mensagem para a gente na nossa página do Facebook, a Podcast Controlf.
E também, né, não vamos esquecer que a gente queria fortalecer lá o Castbox.
Isso.
Se você tá ouvindo em outra plataforma, se você é Apple, não precisa. Porque o Apple ele já tem um aplicativo nativo para isso que você não precisa baixar nada. Então,
sim,
se você tá ouvindo na Apple, vai se fuder. Parabéns.
Não, comente lá, porque
isso,
lá tem espaço para você
fuder,
comentar.
Parabéns,
dá estrelinha, dá 5 estrelinhas, entendeu?
Mas se você tá em outra plataforma, tenta conhecer o Castbox, baixa e vê como que é, porque a gente se surpreendeu bastante com ele.
Sim, é muito bom. É uma plataforma bem intuitiva e, assim, é um problema de plataformas de podcasts que não são muito intuitivas. Elas,
sim,
dão um pouquinho de trabalho pra você encontrar canais novos. E lá é muito bom de eles te sugerem a partir de temas, você
é
vai lá em Sociedade e Cultura,
também,
por
né?
exemplo.
É bem mais bonita. Ele tem umas características bem legais. Então, se você conhece...
E a gente gosta mesmo, a gente tá ganhando um centavo pra falar isso.
Se você quer conhecer, então, vê essa plataforma que vale a pena. Fica,
sim,
aqui nossa primeira recomendação de hoje, hein, Olivia?
Primeira e única?
Não, talvez.
Então, se você gostou, fica com a gente e sejam bem-vindos à internet. Nós seremos o seu guia.
Olivia, como eu te disse, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma internet diferente da nossa. Muito diferente, principalmente porque ela é fechada. Ela é pouco acessível, vamos dizer assim, que é a internet chinesa. É um assunto muito amplo e eu pesquisei coisa pra cacete, só que não vai dar tempo da gente falar tudo, cara. Mas é foda, porque eu pesquisei muita coisa e eu tava todo animado, me fudi. A gente atrasou uma semana.
Fica à vontade
não,
pra falar quanto você quiser.
Não dá, o pessoal não aguenta minha voz tanto tempo.
Aguenta
assim, sim. Eu fiz até uma comparação dos Estados Unidos com o Brasil e tal, e como a China se desenvolveu, mas eu vou fazer só um resumo de tudo isso. A internet na China, ela se desenvolveu mais ou menos como se desenvolveu nos Estados Unidos e outros países. Só que a única diferença, que foi começando assim, né? Assim, ela se desenvolveu como nos Estados Unidos, no Brasil, em centros acadêmicos, que entenderam um pouquinho dessa comunicação, como é que fazia entre computadores, como você acessava os servidores que eram o backbone, era todo nos Estados Unidos do começo, né? E ele se iniciou na China, também se iniciou nos centros acadêmicos, só que a única diferença é que os centros acadêmicos na China, por se tratar de um país extremamente controlado pelo governo...
Bem fechado, né?
Esses acessos, eles eram muito periódicos, assim, era só de um... esporádicos é a palavra
certa.
Era de um tempo em tempos. Bom, essa é uma das características da China. Todo o acesso dela à internet sempre foi supervisionado pelo governo, desde o começo, desde o início da internet. Então a gente toma essa como a primeira característica. E a segunda característica, que é muito importante pra gente entender o que eu vou falar a partir de agora, eu tô falando rápido.
Eita, tá que tá, segura, peão!
Por quê? O chinês não passou pela era do computador pessoal. Então existem poucos chineses na China. Fora da China existem muitos chineses, mas que talvez tenham passado por isso. Mas os chineses não passaram por esse período de compra do computador, do laptop ou do notebook para casa. Então, todo o acesso hoje, 97% da população acessa...
Então ele pulou direto para o smartphone.
Direto
para
o smartphone.
Tá.
97% da população chinesa considera o celular como fonte primária de acesso à internet.
Interessante. Mas é bem semelhante com a cultura ocidental, com a internet.
Então, por exemplo, no Brasil a gente tem uma característica muito grande de acesso à internet por 3G no celular.
Né? Então.
Muitas pessoas acabam usando essa rede e na China não. A principal acesso deles é por banda larga, é por Wi-Fi.
China.
Porém, assim, uma das principais diferenças, como eu disse, é que os gatekeepers da internet, que são os provedores do serviço da internet mesmo, né, o ISP mesmo, provedor, eles são todas as empresas ou pessoas que têm acesso à internet, elas têm acesso... intermediado pelo governo, ou seja, elas literalmente alugam o acesso pelo governo. Então, qualquer empresa que quer ser uma servidora lá, uma provedora de internet, tem que alugar e revender. Então, uma segunda característica, para acessar a internet por Wi-Fi em hotéis, aeroportos e todos esses tipos de lugares públicos que normalmente a gente espera acesso, né, livre, você precisa ter um chip chinês, porque eles mandam um SMS.
Ah, entendi.
Tá? Você não tem aquele negócio
validar.
De você se cadastrar. Isso. Uhum. Por quê? Porque eles querem saber quem que tá acessando, né? Não, quem que tá acessando.
Entendi.
Porque você compra o chip.
Então, mas o cadastro... Quando você vai, por exemplo, no shopping, aqui, no Brasil, você quer acessar o Wi-Fi do shopping, você faz um cadastro também.
Não, você faz o cadastro,
você põe os seus dados,
não
você põe
celular,
o seu número,
né?
De celular, você põe o seu e-mail, você põe o seu nome e o seu CPF. E a sua data de nascimento. Eles também sabem quem tá acessando.
Não, quem tá acessando eles sabem, mas eu digo... Lá você não consegue acessar sem um chip chinês.
Entendi.
Porque você precisa ter um número chinês para eles mandarem um SMS... E justamente é para dificultar as pessoas de entender a internet chinesa,
de
pessoas
acessar,
de fora,
entendi.
Entendeu? Pessoa que vai viajar lá. Uhum. Só para você ter uma ideia, por exemplo, em cafés, restaurantes e esses ambientes menores, o dono do lugar, ele pede um RG, ele pede uma identidade para te liberar o acesso. E ele normalmente não aceita passaporte. Então, nesses sites de viagem que eu vi, assim, como acessar a internet na China, o pessoal fala bastante... Dessa dificuldade que, tipo, mano, nem vai num cafezinho e pede a senha do Wi-Fi porque o cara vai pedir sua identidade e não vai aceitar o passaporte.
Não vai rolar. Não vai passar vergonha.
Let's say China! 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 China!
E pelo fato dos chineses sempre pularem direto pro celular, eles têm um costume de compra que é muito facilitado, acho que pelo celular. Não sei se é facilitado, mas... Eu li um livro recentemente do Tim Wu, que ele fala muito de como o celular, o iPhone, criado lá no iPhone, no smartphone, né, que a gente tá falando, ele é muito mais um computador otimizado para o consumo, não para a produção. Por que isso? Porque é muito difícil de você criar códigos, você criar sites pelo celular.
Ah,
mas
para
você
é
consumir... Então, assim, ele é um computador muito pensado para o consumo.
Consumo.
E pouco pra, tipo, como entender
pra produção,
que isso, pra, tipo, como entender como funciona e tal. E como o chinês foi direto pra isso, ele tem ele tem um costume de muita confiança no celular, de comprar coisas por celular. Só pra você ter uma ideia, o Singles Day, que é tipo a Black Friday deles, que foi inventada pelo Alibaba.
O Alibaba.
O dono do site Alibaba. A Black Friday deles, do chinês, lucrou 2 vezes mais do que a Black Friday dos Estados Unidos junto com a Cyber Monday, que é... Cyber Monday é tipo no dia... Na segunda, né? No dia... Você sabe o que é Cyber Monday?
Eu não sei.
É uma segunda promoção.
Ele parou pra perguntar porque eu fiz uma cara de interrogação aqui.
Então, é que ele... Normalmente você tem a Black Friday na sexta.
Tá.
Aí você compra tudo e na segunda tem...
Na segunda após a Black Friday.
Isso, exatamente. Logo depois...
Entendi. Então é uma vez por ano.
Isso, exatamente. A Cyber Monday tem muitos descontos de aparelhos eletrônicos.
Tá, entendi agora.
E também se vende muito nos Estados Unidos durante esse período.
Eu nem sabia que existia isso aí.
Então, imagina que essa Black Friday da China fez o dobro do que fez nos Estados Unidos.
Caraca.
Ou seja, as pessoas têm muito mais confiança de comprar online do que tem nos Estados Unidos,
Sim.
que é o segundo maior mercado do mundo.
Let's say China! China, China, China.
Até aí tudo bem, então a gente entendeu mais ou menos como que funciona, como que acessa e quais são os hábitos deles lá dentro. Mas o que que eles consomem? Eu fui atrás de alguns textos e tal e acabei achando um vídeo de um escritor e músico freelancer que é Kaiser Ku. Ele é um... Kaiser Kuo.
Tá.
Caso não tenha ficado claro. Ele é descendente de chineses e por nascença é norte-americano, mesmo tendo nascido no Havaí. E ele tava falando um pouquinho, lá em 2009, ele tava falando um pouquinho sobre como a internet tava afastando as pessoas, principalmente os chineses dos norte-americanos, e como ele tentava ser um meio-termo nisso. Em 2009, a gente tá em 2018 e falando a mesma coisa.
Quase 10 anos atrás.
Mas aí ele fala, é um vídeo muito legal, que vai estar aqui na descrição também, e ele fala bastante de como a China... Ela é conhecida, o conteúdo da internet chinesa é muito de entretenimento. No resto do mundo, as pessoas conhecem a internet como The Information Highway, né? É a via expressa da informação. E na China é The Entertainment Highway, ou seja, é muito focado em entretenimento.
Sei.
Isso entra bastante com o que a gente está falando de, tipo, celular como um meio de consumo, mais do que de, né, assim... Tudo está se comunicando aí,
uhum.
E como eu acredito que, tipo, a China, como governo, como instituição, quer que as pessoas consumam e não necessariamente entendam por trás disso, sabe? Meio Blade Runner. Mas, assim, apesar de ser super entretenimento, a internet lá também representa um primeiro ou único fórum público que permite a troca livre de ideias entre as pessoas, o que é algo extremamente raro num governo que não é muito tranquilo sobre liberdade de expressão, né?
Mas assim, como a gente havia visto num vídeo, eles não tomam providências para dificultar que as pessoas tenham um contato viral e que consigam se comunicar em larga escala e mobilizar, por exemplo, multidões? Como que existem esses fóruns que têm a livre comunicação
então,
entre...
Então, não é livre, mas ele diz que
então...
é muito mais do que as pessoas imaginam. É muito difícil para o governo fiscalizar. Apesar da censura, existe lá dentro forte criticismo ao governo e às elites do país.
Certo.
E que, óbvio que as... Essa crítica tem um limite lá dentro, porque quando começa a tomar proporções muito grandes, existe uma ação do governo. Mas é muito mais do que as pessoas acham que é, entendeu? Acho que a gente acha que ninguém pode falar nada, mas é um país muito grande, com muita gente e uma ferramenta muito difícil de controlar.
Então você acha que seria possível?
Não,
esse tipo de comunicação?
Segundo o Kaiser Ku, existe muita discussão em fóruns, no próprio WeChat, existe muita discussão sobre, que é o que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, existe muita discussão sobre o que o governo está fazendo de certo ou o que o governo está fazendo de errado.
Ah,
um dos exemplos disso é que houve um caso lá na China, um pouco antes de 2009, né, que dois oficiais entraram numa casa de massagem, que não é aquelas casas de massagem de fachada, era uma casa de massagem mesmo, e tentaram forçar uma das profissionais de lá a fazer sexo com eles. E aí ela pegou um prato e desceu o cacete nos caras e matou um e deixou o outro severamente machucado. E eram, tipo assim, segundo ele, eram oficiais muito de alto escalão, assim. Sério? Não eram qualquer pessoas.
Morreu na pratada.
Deve ter quebrado o prato de porcelana e já vira uma faquinha, cara. Porcelana.
Esperta.
Então ela matou um dos oficiais e machucou muito o outro. E como isso tudo foi gravado e o cara que gravou já lançou na internet...
Nossa,
ela houve, tipo, um rebuliço, assim, vamos dizer, nos termos Treta News.
Essa palavra não, rebuliço não.
Houve uma comoção nacional e ela não foi presa. Olha que loucura. Tipo, as pessoas se mobilizaram em defesa dela e contra os oficiais do governo, que era... Do governo, estamos falando, né? E assim, hoje ela... Hoje ela foi só pra uma... E aí, quando ele falou disso, lá em 2009, ela tava numa instituição psiquiatra, só fazendo tratamento ali e tal. Mas que não foi pra cadeia, já era...
Ah, mas tratamento do quê?
Porra, homicídio, caralho.
Mas isso, mas não é uma pessoa louca que saiu na rua matando alguém. Só tava se defendendo.
Mas é um caso positivo de como as pessoas
conseguiram mudar, né? O destino delas.
E assim, se o governo fosse tão capaz de censurar, simplesmente vídeo não teria se viralizado. E aí, tipo, ele fala sobre várias semelhanças entre o conteúdo que circula muito forte na internet chinesa e na norte-americana. Sobre teorias da conspiração que ganham força e o entretenimento como a principal força, assim, né, de conversa entre as pessoas e tal.
Entendi.
Mas tem uma importante diferença aí sobre como a comunicação é feita. Por quê? Porque todo website na internet chinesa precisa ter um ICP, que é uma autorização do Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação. Então, é muito complicado. Isso significa que sites de fora não têm essa autorização do Ministério e não conseguem atuar lá dentro.
Não consegue.
Como é o caso do Google, do Facebook,
nossa,
do Twitter, do
cara.
Tumblr, do Blogger, ou seja, todos os blogs, ou a grande maioria dos blogs, do WordPress.
Os chineses não podem compartilhar foto de suas bandas de K-pop favoritas
não.
No Tumblr? Aff, que vida. Isso não é vida.
O New York Times, nem pornografia, Pornhub, Xvideos, nada. Nada dessas coisas tem acesso.
Tá sabendo muito. Tá sabendo demais.
E aí, pra substituir essa lacuna...
Sem graça. Vai.
E aí, pra substituir essa lacuna, criaram-se, né, naturalmente, ou por incentivo estatal, não sei dizer... Copycats, né, que são cópias de produtos e serviços de outros países.
Entendi.
Por exemplo, para o Google, criou-se o Baidu. Para o YouTube, teve o Youku. E para o Twitter, o Weibo. tudo termina com U.
Youku.
Mas é coincidência, porque, por exemplo, para a Amazon foi o Alibaba e para o Facebook foi o WeChat.
Certo.
Mas eu acho, por estar nesses ambientes completamente diferentes, uma internet completamente diferente, com outras forças atuantes, com outra cultura, né, a gente está falando de um grande número de pessoas, né, uma escala gigantesca de chineses, e com uma cultura muito própria deles, né, essas cópias elas começaram a se adaptar a esses costumes e hábitos e a esse ambiente. E começou a diferenciar. O que nasceu como uma cópia acabou se diferenciando dos seus pais, assim, vamos dizer assim, sabe?
Vai se adaptando à cultura, né? Vai se adaptando
aos
seus
usuários.
O que criou
o Youku, por exemplo, que foi criado para ser o YouTube, já não é exatamente isso.
Sim.
Tem um modelo de negócios diferente. E é claro, as tecnologias, o investimento em tecnologia chinesa evoluiu muito. Hoje a China é uma referência em tecnologia, principalmente... De pesquisa em inteligência artificial. Existe também as pressões e as facilidades desse muro fechado chinês, né, que o governo simplesmente não deixa um concorrente como o Google entrar, o que significa que existe uma vantagem aí do Baidu.
Sim.
Então, essa desse distanciamento começou a criar monstros novos, né? Novos aplicativos que são tão diferentes dos seus criadores, das suas cópias, que hoje são tão grandes quanto e tão diferentes quanto.
Entendi.
Por exemplo, o Alibaba, que nasceu como substituto da Amazon, é gigantesco, entendeu? E atinge um mercado completamente diferente fora da China do que a Amazon, com produtos mais baratos, com outra lógica, né, de mercado.
Sim.
O Didi, que é o concorrente do Uber, conseguiu tirar o Uber do país. E não da maneira que a gente está pensando, tipo, chutando para fora. Mas existia essa necessidade, e obviamente existia, porque na China é muito difícil de... Algumas cidades, claro, tô falando de, acho que, Pequim, eu li recentemente na Wired, é muito difícil de você colocar novos carros na cidade por questões de poluição, ambientais e questões de trânsito, né? Então, existia muita necessidade de se ter um Uber, por exemplo. Então, eles não podiam tirar o Uber do país.
Eles tinham que criar uma...
Só que é claro que se fosse muito ruim, eles não conseguiriam fazer. O Uber teria que ficar. Então, o Uber conseguiu entrar e conseguiu penetrar esse mercado e ajudar as pessoas e tal. E aí, esse Didi, com a sua tecnologia, com todas essas atribuições que nós falamos, com a ajuda do governo, com novos investimentos tecnológicos, conseguiu tirar do país o Uber. Hoje o Uber não roda no país. O Didi é considerado melhor, sabe? Conseguiu superar.
O Didi.
E hoje, por exemplo, o Didi é o maior investidor do 99 Táxi aqui no Brasil.
É mesmo?
É. Pôs uma grana aqui no 99 pra tentar tirar o Uber.
Pela da mãe.
É, concorrente, é bom
Sim.
pra gente isso. Que haja concorrência, né, de aplicativos. E o que eu vou falar hoje é do WeChat. Tudo isso...
Pra chegar no ponto central.
Pra chegar na porcaria do WeChat. Aí, Fábio, olha o que você me aprontou. O que é o WeChat? O WeChat é uma rede social que foi criada lá em 2011 para ser uma alternativa ao Facebook, ou na verdade ao WhatsApp, né? Que era uma forma de você facilitar a comunicação entre pessoas.
Troca de mensagens.
Troca de mensagens. Antes do... Toda essa comunicação social, vamos chamar assim. Só que, devido a tudo isso que a gente falou, ele funciona completamente, não completamente diferente, mas bem diferente do Facebook. Ele é o Facebook, mas ele também é o WhatsApp, ele é o Instagram, ele é o Skype, ele é o Blogger, ele é o Tinder, ele é a Amazon, ele é um monte de coisa. Você pode fazer,
ele
comprar
produtos...
Ele é um
aplicativo multiuso.
Não, é conhecido como super aplicativo, tá? Ele pode ser feito para fazer compras, para acessar centenas de serviços... Para agendar consultas, comprar bilhetes, alugar bicicleta, fazer check-in em hotéis. É muito grande.
Entendi.
Então, com tantas aplicações, ele pode ser usado basicamente para tudo. Tem uma matéria do New York Times, que vai estar aqui na descrição, que mostra um exemplo de quão grande é o aplicativo. Então, vamos supor que você quer chamar um profissional para dar um banho no seu pet, no seu gato, no seu cachorro. Você procura o serviço e chama o cidadão. Você procura o serviço na internet e fala pro cara, vem aqui que tá... Beleza.
Vem aqui.
O cara vem na sua casa, faz o serviço, você paga para ele.
Beleza.
Depois, você posta a foto do seu pet lindão, sua amiga vem e fala assim, nossa, que lindo, nossa, ficou muito bom. Quem que é esse cara? Você passa o contato pro cara... Vocês continuam conversando e ela te chama pra sair. Ela vê se o horário que vocês vão, o restaurante que vocês combinaram de comer, tá cheio. Reserva pra um tempo anterior ao horário que vai estar cheio, uma meia hora antes. Ela já paga pela comida.
Ah, paga antes, então.
Paga antes, não é qualquer um, mas você pode, né? Alguns restaurantes aceitam isso e tal. Aí ela compra a comida, você chama o táxi, chegando lá. Você vê, o restaurante não tem menu, não tem nada. É só o que ela já pediu, sai de uma esteirinha assim, vocês sentam, aparece a fotinho dela, tal, ela confirma, vem, o negocinho você come, você lembra depois de comer, você lembra que tem que pagar ela de volta, porque ela pagou, você transfere pra conta dela, e aí você gosta tanto do restaurante que você faz um review e você gostou tanto, mas tanto, que você fala assim, cara, eu vou investir nessa ideia, é muito boa. Tudo isso aconteceu sem você sair do aplicativo. Você contratou serviço, você pagou, você fez transferência bancária. Bancária entre aspas, né? Do chat, chega lá. Você fez uma transferência para sua amiga de dinheiro, você pediu um táxi, você pediu comida no restaurante e ela olhou sem o restaurante. Assim,
contratou
tudo
um serviço.
Tudo isso sem sair do aplicativo. Você vê a quantidade de funcionalidades do aplicativo. Falamos.
Até cansou.
Mas ainda não falamos, né, de como ele funciona. Pra quem... Se eu quiser baixar agora, eu posso? Posso.
Você baixou?
Baixei. Mas, assim, existem muitas limitações de como a gente pode usar ele fora da China. O primeiro de tudo é que, assim, não existe nenhum serviço no Brasil. Nenhum desses serviços existe no Brasil, que não faz sentido porque não está integrado com absolutamente nada. Com restaurantes, então... Eu não tenho acesso a esses serviços. Quando eu entro na abinha de serviços lá, ele fala, não tenho nada para sua região. A outra coisa que é muito difícil é a língua. Tá tudo em chinês.
Ah, eu pensei que tivesse uma versão em inglês, por exemplo.
Não, o menu tá em português.
Tá.
Mas...
O resto?
Mas você não consegue ver conteúdo, você não consegue fazer nada. Não consegue pesquisar nada, entendeu? É outra língua, cara. Assim, impossível. Eu tentei mexi, consegui seguir duas pessoas. Mas eu vou, mas eu vou explicar lá. Então, assim, muito da amplitude dessa rede social eu não tenho acesso por causa, principalmente, desses dois fatores. Mas eu queria falar um pouquinho de como é, né? Se a pessoa nunca viu, eu acho que ela não tá entendendo como é. Eu vou explicar como que a plataforma aparenta para quem baixar. Se você não quiser baixar e não quiser ter um espião chinês no seu celular.
No seu bolsinho.
Eu farei esse sacrifício. Então, você dá um sign-in. Errou! Você dá um login, né? Como faz o WhatsApp. Você recebe um SMS para confirmar o seu número de telefone e tal. Beleza. Aí você abre, é igualzinho o WhatsApp. Ele tem aquela caixa de mensagens lá, zerada. Pede algumas informações para poder procurar seus amigos, tipo localização, seus contatos, para ver se alguém tem WhatsApp. Aí ele divide lá embaixo, no WhatsApp tem em cima, né, um menuzinho tipo contatos, mensagens e status.
Certo.
No dele são quatro áreas. A primeira é a área igualzinha do WhatsApp, né, a caixa de mensagens lá. E a única coisa que eu percebi é que, por exemplo, contas oficiais, elas ficam todas dentro de uma caixa e quando você clica, abre todas as contas oficiais que você está seguindo e que falaram com você, interagiram com você.
Ah, entendi.
Então é um pouquinho diferente a organização.
Que seriam contas oficiais, contas
de
empresas,
tipo,
por exemplo?
Empresas ou produtores de conteúdo, que você paga para ser uma conta oficial.
Ah, entendi.
Para ter acesso a outras ferramentas.
Por exemplo, ser verificado.
É o Facebook... Enterprise.
Tá.
Aqui.
E o Instagram verificado.
Isso. O símbolozinho
conta
verificado,
né?
Exatamente. Aí a segunda aba é dos contatos. Então lá fica todos os seus contatos e todas as contas que você está seguindo. De novo, separado por contatos reais e contas oficiais. Na terceira, aí já começa a ficar complexa a parada. Porque fica aqueles momentos que são os stories, né? Ou snaps. Mas também fica um leitor de códigos QR. Sabe aquele leitorzinho de código?
Sei.
Que você consegue registrar para ter mais informações sobre o negócio. E se você quiser comprar, você já compra pelo aplicativo.
Ah,
por exemplo,
sério?
Você vai numa loja, tem o QR. Você põe ali, tá? Coloca, lê. Ele já te dá a informação do que é aquele, do que é aquele produto. E se aquele produto já tiver integrado com o WeChat, você compra.
Legal.
Aí tem também o Agit, que é uma ferramentinha que você aperta, aí você agita, e quem estiver agitando o celular próximo de você, vocês se conectam.
Legal.
Legal, né? Diferente.
Diferente.
Esse agite também você pode escolher música, e aí quando você agita, ele ouve a música e ele fala qual que é a música.
Ah, tá. Legal.
Mas as experiências de quem testou isso falaram que não funciona muito bem.
Tá.
E tem um terceiro que é cupons, que quando tem um programa de TV que quer usar essa funcionalidade, você tem que... Eles vai aparecer, você tá assistindo TV e tal, e vai aparecer, agite o seu celular. Você tem que entrar no WeChat, agitar e você tem dinheiro...
Interatividade.
Porque parece que tem uma cultura difícil isso, tá? A gente tá falando de um jeito bem genérico, porque é muito difícil falar de uma cultura que a gente não conhece e como que funciona exatamente. Eu entendi que é muito comum os programas de televisão darem um envelope vermelho, que acho que simboliza um presente, sabe? E é muito comum eles darem isso para as pessoas que estão assistindo, como forma de incentivo a assistir e participar e tal. Só que, tipo, às vezes é ridículo. Um cara fez isso e ganhou, tipo, 50 centavos, sabe? Então, não é como se fosse grande coisa, mas você dissemina, pelo menos, né? Ainda nessa página, ainda nessa terceira aba... Você pode pesquisar por páginas, pessoas, artigos e momentos. Isso é legal. Você pode procurar por stories.
Legal.
Eu não consegui achar nada porque eu não sei escrever chinês e não consegui pesquisar nada. Achei Nine Gag e Marvel. Então, foram as duas coisas que eu segui. Você tem que olhar ao redor, que te permite ver quem está acessível nesse momento, ou seja, quem também está olhando ao redor, e você pode escolher se você quer ver apenas mulheres ou apenas homens.
Então é o Tinder.
É o Tinder. Esse é o Tinder. Só que, tipo, você tem que deixar ligado essa aplicação pra funcionar. É só pessoas que estão neste momento
fazendo isso.
Tem gente que deixa ligado direto. E por último, ainda nesse, você tem o perfil, onde você pode ver o que você favoritou, quais posts você postou, que permissões você libera para as pessoas verem esses posts ou não, a sua galeria de stickers, esse depois vai ser importante, e as suas configurações, que você pode acessar o serviço, outros serviços do WeChat, baixar aplicativos dentro do WeChat e conhecer esse montão de serviços associados, né?
Certo.
E por último, detalhe, hein? A WeChat também funciona como uma carteira virtual. Isso que é muito louco.
Carteira virtual.
O que que significa isso? Que você tem uma conta e que você pode pôr dinheiro nessa conta no WeChat. Funciona como uma conta bancária.
Então, é basicamente um internet banking.
Não, é uma conta bancária. É uma conta bancária. Tipo assim, eu pego da minha conta e envio pro meu WeChat R$100. Aí eu quero comprar uma coisa, eu ponho no WeChat. Se a empresa também tá no WeChat, eu faço a transação para a empresa libera o produto, você compra, né?
Certo.
Então você pode comprar, vender, doar e até fazer transações com o seu cartão bancário, se ele for chinês, obviamente.
Uhum.
É literalmente uma conta bancária, só que associados a um aplicativo de comunicação. Falando agora sobre o modelo de negócios, eu li um texto do TechCrunch, que é um puta site de tecnologia legal.
Vai deixar na descrição pra gente?
Vai deixar na descrição pra gente. É que o escritor, empreendedor e investidor Michale Giacone, né? Nossa.
Calma, é da onde essa pessoa?
Não sei. Ele deve ser... Não, ele fala inglês, então não sei. Mas não sei qual que é a nacionalidade dele, não importa, né, dele que a gente tá falando. Ele fez uma análise sobre o modelo de negócio do WeChat, que eu sou obrigado a concordar. O modelo de negócios do WeChat pode parecer do Facebook, mas na verdade ele está mais parecido com o da Amazon. Por que isso? Porque o Facebook, o Google, o Twitter, eles têm mais de 98% de todo o seu lucro, ou melhor, todo o dinheiro que entra por meio de ads, né? As empresas que pagam para estar no feed das outras pessoas. O WeChat não tem feed, como o WhatsApp. Claro que também tem posts patrocinados, você põe coisas para viralizar, por exemplo, as empresas podem te mandar mensagens.
Certo.
Então, existe um dinheiro que vem de ads também no WeChat. Mas esse dinheiro ele é secundário, assim, o principal valor, a principal receita deles vem das transações entre pessoas e pessoas e pessoas e empresas. Então, ele fica com uma porcentagem, como um banco. E também ele vende jogos, todo serviço que você acessa, ele fica com uma porcentagem, claro, por disponibilizar esse serviço na ferramenta. Então, o Giacone, ele fala de como esse modelo de negócio, na percepção dele, é muito mais viável, ou é muito, na percepção dele, muito mais rentável também. O WeChat, que nasceu como negócio do Facebook e do WhatsApp, hoje é uma coisa completamente diferente, né? Se antes os produtos chineses eram uma cópia do que eles achavam fora do país, hoje é diferente. Muitos dizem, por exemplo, que o Facebook ele tem olhado muito para o WeChat para entender esse modelo de negócios e estrutura do WeChat e copiar. Por exemplo, dizem que o Mark Zuckerberg só comprou o WhatsApp porque ele viu que, tipo, se ele não fizesse isso, entendeu? Uhum. Ele estaria perdendo uma oportunidade, porque ele viu lá fora o WeChat, florescendo.
Eu aprendi esperando o professor, o mestre.
Isso. E, por exemplo, o Messenger, que separou do Facebook, né?
Separou.
Também foi inspirado na estrutura do WeChat.
Ah, entendi.
Agora a gente tá vendo também o Zux, né? O nosso Zuquinha. Ele fazendo o lançamento do Tinder do Facebook.
Como?
É, você não viu isso? Eles vão lançar um Tinder.
Do Facebook?
Do Facebook.
Ai, meu Deus.
Então, assim, tem várias coisas que estão sendo inspiradas no WeChat, né?
Entendi.
Claro que existem várias coisas que facilitam, entre aspas, a vida do WeChat. Como o governo, que obviamente incentiva o WeChat, porque ele faz um acúmulo muito grande de informações que o WeChat é obrigado a disponibilizar para o governo. E claro que com menos concorrentes externos, ele tem muito e mais pressões políticas para esses concorrentes externos, ele tem muito mais chance de florescer. Mas é isso que torna o WeChat tão forte assim, cara, tão poderoso.
Nossa, é muito forte.
Você tem muitas informações. Você sabe o que a pessoa, onde a pessoa foi, com quem ela falou, o que ela comeu. Você tem muito mais informações centralizadas numa plataforma só. É muito mais poderoso que o Facebook nesse sentido, né? Isso dá medo, né? Especialmente quando a gente tá falando de um governo que não gosta da livre comunicação entre as pessoas. Isso dá medo porque tem muita informação nesse aplicativo.
Certo.
Não é à toa que a China é um país que tem o maior banco de dados sobre seus habitantes. Isso pode causar várias coisas que a gente já falou aqui anteriormente, que é o caso de, tipo, ter câmeras que conseguem identificar as pessoas numa multidão de 10 mil pessoas lá e tal. Assim, tem vários casos que a gente já falou aqui e tem casos que a gente vê na internet de como esse banco de dados, por um lado, aumenta a segurança, mas por outro, acaba com a privacidade de qualquer pessoa, né?
Sim.
Você tá na rua, o governo sabe onde você tá. Todo
sabe tudo que você está fazendo.
Naquele momento, porque eles têm o seu banco de dados, sabe como você tem envelhecido, põe numa câmera que está rodeada na cidade e ele te pega. Se ele precisar te pegar, ele te pega. Então, como a gente está fora da China, a gente precisa olhar para lá, entender e aprender com essas experiências, né? Entender que isso pode ser muito atrativo, porque é óbvio que é conveniente você ter um aplicativo para fazer as transações, um aplicativo só para fazer compras, é muito mais conveniente pro chinês, entendeu? A comunicação, aí você manda, você viraliza pessoas, empresas, né? Você troca essas informações de uma maneira muito mais rápida, muito mais conveniente. Mas as consequências podem ser muito sérias também, que é a perda total dessa privacidade numa centralização. De novo, a gente tava falando esses dias do Cambridge Analytics, né? E como essas empresas de tecnologia têm um impacto nas nossas vidas. Então é sempre muito cuidado.
Mais uma vez, o André dando uma dica de como se prevenir da perseguição do governo.
O governo, ele está atrás de nós, eu sei disso.
Chega ao fim mais um episódio de Ctrl F. Espero que vocês tenham ficado com a gente até aqui. Como vocês perceberam, a gente falou só sobre um tema. Por ser um tema muito complexo, ele exigia mais atenção e por isso a gente deixou um episódio dedicado a ele. Acho que no próximo programa a gente volta à programação normal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de mandar mensagem pra gente no Facebook, mandar um e-mail. Não esquece de fazer reclamação, sugestão. Faça como o Fábio Murakami, que sugeriu o tema desse podcast. E nós aguardamos vocês no próximo
episódio. Muito obrigada, beijinho, beijinho, tchau, tchau.
Você ouviu? Ctrl F.